Notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
E vamos para o desenvolvimento das notícias às 13. Os presidentes das câmaras municipais que integram a empresa Tejo Ambiente participaram na manhã desta quinta-feira em Tomar numa conferência de imprensa para dar a conhecer as decisões tomadas no âmbito do novo estudo de viabilidade financeira da empresa, aprovado pela entidade reguladora dos serviços de água e resíduos na passada semana. Luís Albuquerque, o autarca do município de Orém, que presida ao Conselho de Administração, começou por fazer o historial dos 2 anos de existência da empresa, dos seus problemas financeiros e das medidas agora aprovadas pela ERSAR para a viabilização da Tejo Ambiente. Como referiu Luís Albuquerque, das medidas a adotar e que são vinculativas, destaque para o tarifário, que, como se previa, vai subir, em princípio, a partir de agosto, com a fatura a ter um acréscimo de mais 4,81 euros para um consumo médio mensal de 10 metros cúbicos de água.
Aumento da tarifa fixa e variável do Serviço Público de Abastecimento de Água, que para um consumidor doméstico consuma 10 metros cúbicos de água por mês, valor normal da Tejo Ambiente, o aumento mensal será de 2,81 euros. Aumento da tarifa fixa e variável do Serviço Público de Saneamento de Águas Residuais, que para um consumidor doméstico consuma 10 metros cúbicos de água por mês, o aumento mensal será de 1,70 euros. Aumento da tarifa fixa e variável do Serviço de Resíduos Urbanos, que para um consumidor doméstico consuma 10 metros cúbicos de água por mês, o aumento mensal será de 30 cêntimos. 7. Os municípios acionistas poderão assumir o custo integral com a aplicação do tarifário especial aos clientes domésticos sociais e clientes não domésticos consideradas instituições sem fins lucrativos, garantindo assim a continuidade dos benefícios a todos aqueles que provarem e reunir condições para tal. Então, os municípios irão continuar a assumir os custos com os tarifários sociais em cada município, ou melhor, aqui, os municípios poderão, se assim o entenderem, continuar a assumir este custo. Isto, cada município depois terá a sua decisão, que tomar a sua decisão em relação a esta situação. 8. Os municípios acionistas da Tejo Ambiente irão pagar uma tarifa especial no âmbito do abastecimento de água e do saneamento de águas residuais, somente aplicada aos contratos em nome dos municípios. Ou seja, irá existir uma tarifa especial apenas para os contadores dos municípios, mais elevada em relação aos contadores dos domésticos, para que o aumento que se verifica não seja totalmente suportado pelos municípios e sim pelos municípios. Elaborar contratos individuais para recolha personalizada de resíduos urbanos com os custos de recolha desanexados do eventual consumo de água. Aqui imaginemos uma empresa, que é mais para as empresas que nós saibamos, que tenha um consumo exagerado de resíduos sólidos urbanos. Nós entendemos que ele não deve estar indexado ao consumo da água, porque está a desvirtuar a realidade e, portanto, há também essa possibilidade. 10. Avaliar a possibilidade de celebrar contratos específicos com produtores de efluentes com características equiparáveis de águas residuais domésticas desanexados do eventual consumo de água ou mesmo para aqueles que não têm contrato ativo de fornecimento de água. É a mesma situação que falei em relação aos resíduos urbanos, que também acontece nas águas residuais, portanto, a possibilidade de o pagamento das águas residuais não estar indexada ao consumo da água.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ferreira do Zêzere vai promover neste sábado, 11 de junho, as tradicionais marchas populares de Santo António. A partir das 20h30, há a concentração das marchas na Praça Dias Ferreira e depois às 21h, a atuação das marchas no Parque de Estacionamento do Mercado Municipal, seguido de Arraial de Santo António, com baile, com Nandito Lourenço e tasquinhas, com sardinhas assadas e outros petiscos. Às 23h30 realiza-se a atuação das marchas no Pavilhão 2000. Bruno Gomes, o presidente do município de Ferreira do Zêzere, falou à ERTS do evento que envolve todo o concelho.
É um evento que tem sempre muita qualidade, congrega todos os ferreirenses, todo o associativismo, é uma grande força motriz do nosso concelho. Então estamos a preparar uma grande noite de marchas populares e esperamos muito que a população e os visitantes possam estar presentes e olhar para algo que ao longo destes anos tem tido tanta importância, tem tido tanta qualidade e que felizmente ano após ano tem aumentado essa qualidade. Portanto, estamos aqui todos cheios de vontade de poder assistir a este magnífico espetáculo e ainda para mais quando este espetáculo congrega todos os ferentes. É um gosto muito grande para mim poder assistir a este espetáculo. Foi sempre a minha vontade, foi sempre a vontade deste executivo podermos cada vez mais imbuir do espírito do bairrismo os ferreirenses. E então aquilo que nós apelamos, que já apelamos e que apelamos, é que todos juntos possamos fazer a melhor festa possível, todos juntos possamos tornar a vila mais bonita para podermos receber todas as pessoas nas nossas marchas populares. Este ano, por força da pandemia, não vamos ter os habituais festejos que como diga, a Ferreira do Zezer, à Igreja fazer, eu percebo perfeitamente, e então, não havendo, tivemos que também nós ajudar um pouco, e vamos ter pós-marchas populares um arraial, vamos ter um baile também, e queremos muito que as pessoas possam partilhar e socializar um bocadinho, comendo umas sardinhas com uma broa de milho e bebendo também alguma coisa. Portanto, pedimos também às associações que possam ter o seu bar e que possamos assim todos juntos socializar um pouco durante as marchas e pós também.
Rádio Web, a primeira a informar.
As festas de Abrantes estão hoje de regresso, assim será, entre 9 e 15 de junho, num programa em grande parte já definido em 2020, sendo que nessa altura, recorde-se, houve a necessidade de cancelar o evento devido ao contexto pandémico. Com este regresso à normalidade, ainda com cuidados, é certo, as festas de Abrantes prometem chegar a um dos maiores e melhores registros de sempre, com nota para a presença de nomes como José Cid, Miquel Carreira e Bárbara Bandeira, entre outros. Manuel Valamartes, o Presidente do Município Abrantino, aborda alguns dos aspectos do evento e deixa um convite à população para uma presença nas festas de Abrantes.
Com a abertura da Feira de Artesanato, com as tasquinhas e depois com um concerto inicial no Aquapolis Sul, que é um concerto único, como sabem, com uma orquestra com muitos músicos em palco, com a Rita Guerra, o Heber Marques. Julgamos que será, ao exemplo daquilo que tem acontecido nos últimos anos, um concerto extraordinário, e convidamos, obviamente, toda a comunidade, a partir do dia 9 até dia 15, a estarem nas nossas festas, a se envolverem neste processo extraordinário de proximidade. É sempre um momento em que os abrantinos se juntam, onde estão juntos nas comemorações também do próprio dia 14, o dia da cidade. E pronto, e vamos desejar que seja uma festa ao agrado de todos. Toda a comunidade também está ansiosa por estes momentos. Entretanto, obviamente que infelizmente a pandemia não foi embora, e também a própria festa tem alguns ajustes que se relacionam também com isso, com questões de segurança, com questões que foram sendo evidenciadas ao longo dos últimos tempos. E com isso quero dizer que os concertos principais passam para o Largo 1º de Maio. É um largo com muito maior amplitude e capaz de acolher muito mais pessoas em segurança, mantendo mais afastamento possível do que a Praça Barão da Batalha, sendo que a Praça Barão da Batalha irá ser o palco mais dedicado às nossas associações, às nossas entidades, aos nossos ranchos folclóricos, às bandas filarmónicas, aos grupos corais, às marchas, a todas essas dinâmicas mais locais, aos nossos artistas. Portanto, julgamos que a marca deste ano é, de facto, a presença do 1º de Maio como um espaço das festas, dos grandes concertos, e de uma forma geral, depois de todo o outro figurino, toda a outra estrutura da festa é similar, muito igual àquilo que tem sido nos últimos anos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Este sábado assinala-se o Dia Nacional do Mini Basket. Em Tomar, a data conta com a realização de um torneio promovido pelo Basket Clube de Tomar, de âmbito distrital, dirigido aos mais novos. A iniciativa, que decorre na Escola EB23 de Santa Iria, conta com o apoio da Associação de Basquetebol de Santarém e o município de Tomar, e tem nesta edição objetivos solidários, como refere Alcino Gonçalves, o presidente do Basket Clube de Tomar.
Temos sempre a preocupação de, nos nossos eventos, criarmos simultaneamente uma vertente solidária para que os nossos atletas tenham a preocupação social que tem que estar incutida, e que aqui também é a intenção da Câmara. É o terceiro evento social de solidariedade que promovemos, um que reverteu para a Associação Salvador, o primeiro, em 2019, o ano passado que reverteu uma recolha de alimentos para o Banco Alimentar contra a Fome, e no primeiro também com uma recolha de material escolar que foi depois pelo Regimento de Infantaria número 15 distribuído para as crianças da República Centro-Africana, e este ano, por questões que nos foram transmitidas pela Ucrânia, acho que de todo modo se justifica, vamos fazer uma recolha de material escolar para as crianças ucranianas, vamos também promover um sorteio cujo objetivo é ajudar o CIR, Instituição de Solidariedade Social e de Apoio a Pessoas com Deficiência na cidade, em seu valor de 50%. O nosso objetivo é conseguir 1.000 euros para o CIR e 1.000 euros para a causa ucraniana e material escolar para a Ucrânia. Desde logo, os agrupamentos escolares e toda a sociedade civil da cidade se dispuseram a ajudar-nos. E é nesse propósito que nós, no dia 10 de junho, na Escola da Santa Iria, iremos receber em dois momentos, o momento desportivo e de convívio com todos os jovens do distrito, e simultaneamente com toda a comunidade de Tomar, iremos proceder, por um lado, ao sorteio com este fim, e à recolha de material escolar que, a partir daí, através das entidades ucranianas, será feita a entrega às crianças onde nos disserem que elas precisam.
Foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, técnicos municipais e empresa adjudicatária, o auto de consignação referente à requalificação de diversas ruas na União de Freguesias de Gondomaria e Olival. O projeto conta com investimento camarário de cerca de 280 mil euros e um prazo de execução de 120 dias e foi adjudicado à empresa de construções António Leal S.A. As ruas a intervir são a Estrada do Outeiro, da Calçada, a Rua da Barrocas, no Brejo, a Rua da Indústria, Outeiro da Calçada, a Rua do Cruzeiro, em Gondomaria, e o Beco da Mãe de Água. O projeto prevê a intervenção dos pisos com saneamento e a pavimentação das faixas de rodagem com melhoria em alguns troços das condições de drenagem pluvial, além da execução de um muro de contenção de terras na Estrada do Outeiro da Calçada. Este é mais um projeto inserido na política desenvolvida pelo município de Orém de requalificação da rede viária do concelho, valorizando as acessibilidades e a segurança dos automobilistas e peões.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou o aumento dos ingressos na piscina municipal de Baixo Chacó, sendo que está em causa um acréscimo de 50 cêntimos ao valor dos bilhetes, que desta forma passam para 2,5€ para os utentes com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos, enquanto a faixa etária situada entre os 18 e os 59 terá agora que pagar 3,5€. A piscina, que abre para a nova época balnear a 13 de junho, terá ainda um novo horário, no caso das 10 às 19 horas. As novidades foram confirmadas por Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, que justificou o aumento do preço com melhorias introduzidas na estrutura desde logo a aquisição de espreguiçadeiras e de chapéus de sol, sem esquecer a questão associada aos recursos humanos, neste particular com a presença de dois nadadores salvadores.
A proposta é aumentar 50 cêntimos o bilhete, uma vez que também está a haver alguns aumentos de melhorias também daquele espaço, nomeadamente a aquisição de espreguiçadeiras, chapéus de sol, a obrigatoriedade de ter dois nadadores salvadores também naquele espaço, e nesse sentido o que trazemos aqui a proposta é de aumentar 50 cêntimos o bilhete, portanto passar a ser 2,5€, 2,5€ dos 6 aos 17 e para mais de 60 anos, e dos 18 aos 59, 3,5€, sendo que até aos 5 anos qualquer criança a entrada é gratuita.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Alameda da Carvalha, na Sertã, vai ser o cenário de mais uma edição do Mercado de Produtos da Terra no próximo dia 19 de junho, das 9 às 18 horas. As frutas e legumes mais frescos da região vão estar em destaque nesta edição, onde, para além dos produtos hortofrutícolas, também poderão ser adquiridos produtos transformados e artesanato. Esta montra apresentará o que de melhor se produz na região, decorrendo ao ar livre numa iniciativa promovida mensalmente pelo município da Sertã. O Mercado de Produtos da Terra possibilita uma maior proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode fazê-lo assim num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. Entretanto, já estão previstas as temáticas para as próximas edições. Assim, em agosto estará em destaque o mel, no caso, no dia 21 de agosto, a 18 de setembro, o vinho, com aguardente e licores, 16 de outubro, castanha e frutos secos, 20 de novembro, bolos de todos os santos e, de 17 a 18 de dezembro, o espírito de Natal. O Conselho de Vila de Rei vai receber sábado, 11 de junho, a segunda, terceira e quarta etapas da prova Grande Descida Castelo de Bode em Natação, numa iniciativa organizada pela LX Triathlon, Clube de Teatro de Lisboa, com o apoio do município Vila Regense. A competição vai ter lugar entre os dias 10 e 12, num total de 6 etapas e de 50 km de natação em águas abertas, com início no Conselho de Figueiró dos Vinhos e o seu término no Conselho de Abrantes, passagem também pelos Conselhos de Ferreiro do Zêzere e Vila de Rei. O Conselho Vila Regense vai receber a segunda etapa da prova, que ligará Dornes a Isna Velha, 9,5 km, a terceira etapa entre Isna Velha e a Zaboeira, com 4,5 km, e também a quarta etapa, que sairá da zona balnear de Zaboeira e terminará na praia fluvial da Bairrada, num total de 7 km.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que, a partir desta sexta-feira e até o próximo dia 13 de junho, em Portugal continental, haja uma situação de tempo quente devido a uma massa de ar tropical proveniente do Norte de África. O IPMA prevê uma subida dos valores de temperatura, em especial da máxima na sexta e no sábado, atingindo-se na generalidade do território temperaturas máximas entre os 30 e os 35 graus, com valores mais elevados da ordem dos 40 graus na beira baixa, Val do Tejo e interior do Alentejo. Na faixa costeira ocidental, os valores deverão ser ligeiramente inferiores, variando aproximadamente entre os 25 e os 30 graus, devido ao vento que poderá ser por vezes forte durante as tardes. No dia 13, a tendência aponta para uma pequena descida dos valores de temperatura, em especial da máxima, que deverá descer entre 2 a 5 graus.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o wellness tourism, isto é, o turismo de bem-estar, que atualmente é um dos produtos turísticos com maior margem de crescimento. Trata-se de um tipo de turismo cujo foco é encontrar lugares e experiências que permitam contextos propícios ao bem-estar. Pode incluir massagens, sessões de relaxamento, meditação, exercícios para recuperar o equilíbrio pessoal e emocional e também terapias várias. Portanto, o wellness tourism baseia-se na realização de uma viagem com o propósito de melhorar a qualidade de vida de um determinado indivíduo, numa ou mais dimensões de bem-estar, portanto físicas, mentais, sociais e percepção geral de bem-estar. Por exemplo, os efeitos benéficos da água termal, juntamente com terapias naturais, bom clima, uma interação social e atividades saudáveis, podem criar um bom ambiente propício à saúde. E aproveitando as qualidades terapêuticas das águas minerais naturais, é cada vez maior o número de estâncias termais, cuja oferta foi melhorada também com programas complementares de bem-estar. Por isso, o Turismo do Centro de Portugal tem inclusivamente um programa de saúde e bem-estar com várias propostas para visitar as muitas termas que existem no centro do país. E, de facto, se pensarmos nas tendências demográficas e socioculturais, são as que mais influenciam o desenvolvimento do turismo de saúde e bem-estar. E porquê? O envelhecimento populacional, a diminuição da dimensão do agregado familiar, as preocupações crescentes com a saúde, a alimentação, crescentes preocupações sociais e ambientais por parte dos consumidores, novas necessidades e preferências, procura por experiências únicas e verdadeiras. Tudo isto são tendências atuais que vão interferir na escolha de destinos considerados mais benéficos para a saúde. É interessante notar que alguns estudos do Turismo de Portugal apontam inclusivamente alguns resultados. Por exemplo, por um lado, os mais jovens utilizam essencialmente programas de fitness, enquanto as famílias jovens com filhos pequenos têm preferência por spas. Os adultos procuram essencialmente métodos de prevenção de doenças e experiências de descontração. Por outro lado, os séniores procuram serviços de tratamento médico mais tradicional ou também spa. De facto, digamos que os clientes do wellness tourism ou turismo de bem-estar são cada vez mais exigentes, procuram cada vez mais informação de qualidade, eficácia nos tratamentos, acompanhamento personalizado, também qualidade nas infraestruturas, tranquilidade e novos programas de bem-estar, o que significa que, de facto, neste setor ainda há muito a desenvolver-se na questão do turismo de bem-estar.
E a todos, assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.